Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica a par com o mundo na Renascença das 7 às 10.
Bom dia, boa semana, segunda-feira, semana a começar, 12 de outubro, mas vai em meio, quase, credo.
Ai, é? Credo. Credo! Ai, não havia credo desde a minha avó. Minha avó dizia muito credo.
Sim. A minha também.
Ai, credo, mas é verdade, isto passa muito rápido. Já mesmo? Vamos em desatal, não é?
Em quê?
Em 12, em desatal.
Desatal.
Dia desatal de outubro, vamos a 12 de outubro.
Ora bem, temos aqui desporto, temos os Jogos Sem Fronteiras com a Olivia Bonamici, temos conhecido grandes histórias, não é, do mundo do desporto.
Falar é giro, tu dizes Bonamici, eu digo Bonamici, e nós vamos tirar a limpo hoje com ele, como é que se diz?
Sim, mas eu já o ouvi. Si. Eu já o ouvi. Ele diz: ai, as pessoas dizem que eu sou Olivier Bonamici.
E é Bonamici.
É Bonamici.
Vamos, okay,
mas
okay.
Vamos perguntar, ele sim. Vai dizer isto. De qualquer forma, hoje vamos voltar a falar de ciclismo, porque o João Almeida continua em grande. Com o giro de Itália.
Sim, sim,
de rosa.
É incrível. Ele ainda não tirou a camisola rosa, eu quero dizer que vai em primeiro lugar. E não só, nós temos um outro jovem português que ganhou uma volta do giro italiano, chama-se Ruben Guerreiro. E ele é da zona de Montijo, ele não é muito longe aqui deste, de onde estamos, não é? Em Lisboa.
Sim, atravessar a ponte.
E ele tinha este sonho, obviamente como todos, não é? Que ia ganhar uma das etapas e ele conseguiu fazê-lo. Portanto,
uau.
Neste momento, se fores ver o ranking do giro italiano, tens no primeiro lugar da classificação e da última etapa
dois portugueses.
É brutal,
que orgulho,
é brutal.
Que
sim.
É o Olivier chega depois das 7:30. Bom dia,
bom
está
dia.
Com as 3 da manhã.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Este é o Diogo. O Diogo.
O Diogo.
O Diogo. É o Diogo Pissarra, não é?
Bro, Diogo.
São 7:21. Bom dia, está com a Renascença.
Olá, bom dia. Venho apelar mais uma vez, porque faço muitas vezes, para que se visite Portugal. Por acaso é uma coisa que se tem feito muito nestas alturas, porque não podemos sair. Quer dizer, podemos, mas é arriscado. A última coisa que eu quero é sair de Portugal para um país que fechem as fronteiras e não me deixem voltar.
Sim. Também não.
Não, há pessoas que me dizem, então e se for um país tropical? Também não quero, não. Tenho cá o meu filho. Pois como é que
claro.
É? Bom, mas a verdade é que Portugal é uma maravilha. E comprovei mais uma vez este fim de semana que andei a passear pelo Alentejo. Bem, a semana passada foi pelo norte. Andei por Arouca, pela zona de Aveiro, norte, como referência, Lisboa, obviamente.
Uhum.
E agora para sul, porque estive na zona de Montemor, que tu também adoras.
Adoro.
Eu também adoro, gosto muito de Montemor. E então eu tive um pedaço de livre no fim de semana para pegar na minha bicicleta e percorrer uma antiga linha de comboio que foi inaugurada em 1909, a linha de comboio que terminava na zona de Montemor, precisamente, linha do Alentejo, e que esteve ativa até o final dos anos 80. E é maravilhoso, e qualquer coisa de... Houve um esforço para que se revitalizasse essa zona, portanto já não se vê que foi uma linha de comboio, a não ser uma ponte pela qual se passa, que tem mesmo aquela forma de que foi linha de comboio.
Uhum.
Mas a terra já cobriu, entretanto já passaram alguns anos, já foi cobrindo aquilo que era antigamente esta linha. E é tão, tão, tão bonito. São cerca de 17 quilómetros desde uma estação, Montemor, até à estação de Paião, onde se pode ir de bicicleta. E eu recomendo tanto, tanto, tanto. Aquilo é mesmo muito, muito bonito. É, passa por cima do rio Almansor. É lindo de morte, eu queria mesmo
que
recomendar
gente.
Isto. Vai-se passando assim por uma zona, para já, semi-vazia, só se vai cruzando, porque aquilo não admite carros, portanto com outros ciclistas, com pessoas que passam a correr, com bancos, está muito bem recuperado, bancos onde as pessoas podem deixar a bicicleta, e há pessoas a fazerem, porque há muitas coisas em Portugal que se fazem para benefício
sim.
de lazer e não se usam, mas de facto eu vi pessoas com a bicicleta estacionada e a lerem livros no meio das árvores.
Pararam
para descansar. É tão bonito, tão bonito que dá vontade de parar no tempo e ficar-se lá um mês. E depois voltamos a clicar no botão do tempo e regressamos à realidade. É mesmo muito bonito. São túneis de árvores. Passa-se por meio de ovelhas. Estive a alimentar ovelhazinhas.
Oh,
é verdade. É, por meio de vaquitas. Aquilo é mesmo muito bonito. Portanto, recomendo muito, não só para quem gosta de andar de bicicleta, para caminhar também, que se façam estas viagens, porque para além dos sítios mais óbvios de Portugal, há sítios escondidos muito bonitos. E há uma série de linhas antigas de comboio que se podem visitar, como por exemplo as que existem no Dão, havia no Dão, o ramal de Mora, o Sabor em Carviçais, o Corgo em Vila Pouca de Aguiar, também no Minho há uma linha desativada que se pode visitar, que foi revitalizada, e vim esta manhã aqui para recomendar.
Ah, que bom!
Que se visitem as antigas linhas de comboio. Olha, de nada, sim.
Olha, eu gosto de começar a segunda-feira a pensar, o que é que vou fazer no fim de semana?
Então cá tens uma série de...
a ouvir que neste momento é uma, olha, que boa ideia para o fim de semana, vou já articular
aqui
isso.
E umas recomendações, anda-se de bicicleta, com os miúdos é uma loucura, estas coisas. Portanto, fica aqui já. Desejo bom fim de semana.
Obrigada por isso. 7h25.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Speed of Sound, Coldplay, nas 3 da manhã na Renascença, 7h29, bom dia! 7h29 e eu já estou cansada, não imagina o que me aconteceu hoje de manhã. Acho que acontece a muita gente. Tu tens esses episódios.
Ai, eu tenho muitos.
Chegas cá e nem sabe o que me aconteceu hoje de manhã.
Não, mas há muitos. Há aqui uma série de ocorrências que acontecem quando saímos muito, 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 muito cedo.
Sim.
E com muito, muito, muito pouco tempo.
E com muito, muito sono.
Mas o que é que te aconteceu?
Então, o que me aconteceu foi: primeiro tenho que explicar que eu sou conhecida no prédio por me esquecer das chaves no elevador, porque os elevadores são daqueles que, para ter acesso à garagem, tenho que pôr a chave.
Ou seja, a garagem onde deixas o carro,
sim,
não é?
O que acontece, sim, é que ponho a chave. E como vou distraída, a chave fica lá. Então, hoje de manhã, tive a noção, quando cheguei ao carro, esqueci-me do telemóvel, pensei, tenho que voltar a casa, e começo à procura das chaves e não encontrava as chaves em lado nenhum, já na garagem, e penso, então agora como é que eu vou subir no elevador? Só dá acesso quando tenho a chave.
Sim.
Então vou por fora, abro o portão da garagem, vou pela rua, marco o código da porta e vou até ao meu piso. Só que quando chego lá, eu sou pequenina, os sensores não abrem, eu tenho a minha filha a dormir e era suposto bater à porta. Sim. E ela ia ajudar-me a encontrar a chave suplente do elevador, porque
pobre
eu estava
filha.
Sem chave.
Sim.
Só que os sensores não abrem e eu, em vez de tocar a minha porta, toco a porta do vizinho. Então, às 5h30
da manhã.
Sim.
Tocaste à porta do vizinho.
Sim, porque o meu sentido de orientação também não é muito bom. Eu dei para a esquerda, fui para a direita e pronto, e toco.
Que
bem vizinho,
horror.
Todo estrelhado, com um ar de
pijama.
Que maluca é esta que está a bater à porta a esta hora? Pronto, mas depois bati na porta certa, a minha filha andou à procura comigo da chave suplente, lá fui para baixo para descobrir que as chaves estiveram sempre na mochila, dentro
na
do carro.
Na mala?
Sim.
Ou seja, acordaste
errado.
Um vizinho, não é? Sim. Erradamente, ele ficou zangado.
Ficou com uma cara de poucos amigos.
Ah, claro, então pronto, lhe mandamos cumprimentos e beijinhos aqui para ver se apazigua a dor. E ainda acordaste a tua filha.
Sim. Que andou durante quase 15 minutos à procura de uma chave. Sim, estou cansada hoje.
Pronto.
São 7h30. Já fiz tudo. Agora faltam 13 minutos para as 8. Bom dia com a Renascença. Vamos aos Jogos Sem Fronteiras. Vamos lá. Com a Lívia Bonamici.
Oh, Hilário Clímaco.
Que esta noite fez uma ronda pelas rádios da Europa.
A promover Portugal.
É verdade. E está aqui que não se aguenta. Não dormiste, Olivier?
Não dormi.
Então?
Não dormi.
Dormiste quanto?
Dormi meia hora.
Ok.
Meia hora. Que dia é que é?
É segunda.
Mas já viste que serviço a Portugal feito pelo Olivier, pela Europa? Sim, senhor. Olha, muito obrigada.
Promoveste às 3 da manhã?
Como?
Se promoveste às 3 da manhã este programa?
Não.
Ele não percebe, ele dormiu meia hora.
Vamos embora. Não insulta a minha lentidão. Isto é uma coisa comigo assim. Não, isto não.
Então vá, vamos lá falar. Vamos falar do Giro de Itália, não é? E dos portugueses.
Vamos então. É, temos aí dois nomes incríveis, não é? João Almeida e Rubem Guerreiro.
Assim é. É incrível porque ontem havia um jogo da Liga das Nações de futebol.
Sim.
E estamos invadidos de futebol, estamos non-stop, eu adoro futebol, mas isto...
Sim.
E é de facto ontem um dia que vai ficar na história do desporto português. Objetivamente, não é uma coisa, não é porque eu gosto de ciclismo, é porque quando tens um ciclista como o Rubem Guerreiro, que ganha uma etapa da Volta à Itália, o Rubem tem 26 anos. Sabe qual é a alcunha dele?
É
o cowboy. Adoro. É o cowboy de Pegões.
Porque ele é daquela zona.
Ele é de Pegões. É de Pegões. É o cowboy de Pegões. Mas vocês imaginem, ele tem, portanto, 26 anos. Ganha uma etapa. Além disso, ele veste a camisola da montanha. Portanto, neste momento, é o primeiro classificado na Volta Itália na montanha. Em paralelo, João Almeida, do qual já falamos,
sim,
não é?
Mantém a camisola, não?
Mantém a camisola rosa. Tem a camisola branca, que é a camisola do melhor jovem. A camisola, quem tem a camisola branca, a pureza.
Ah, é?
Que giro. A camisola branca, em qualquer grande volta, é o melhor jovem. Tem alguém, camisola branca, ou seja...
E veste por cima. Exato. É rosa ou é branca? Como é
não,
que é?
Não, ele tem a rosa, sim, ele veste a rosa, mas como é primeiro na branca, o segundo classificado que veste a branca.
Ok.
Ok? Resultado, Portugal neste momento tem a branca, a montanha, a rosa e ganhou o Rubén Guerreiro ontem. E eu vou-vos contar uma história genial.
Os italianos devem estar chateados connosco, não?
Não. Tu também, tu. Não.
Zero. Então conta lá a história.
Zero. Uma coisa inacreditável ontem é que eu trabalho e comento a volta à Itália, na Eurosport. E acontece que nós temos, por causa do coronavírus, temos dois estúdios, não é? Mas temos a porta aberta. E então, porque não há ar-condicionado, então temos uma equipa que comentou ontem a volta à Itália e temos um estúdio que comentou Roland Garros, a final Nadal Djokovic. Bom, e eu gritei. Enquanto o Nadal Djokovic estava a jogar, de repente, no meio da transmissão...
Ouve-se Olivier.
Eu estava lá em direto. Vamos, Ruben! Vamos, Ruben! E foi uma coisa inacreditável. E depois, que é genial, vocês ficam a saber isto, é que existe um movimento rosa, que não tem nada a ver com o Partido Socialista, em Portugal. Não estou a brincar. E a freguesia do João Almeida...
Em Caldas, não é?
Caldas, o concelho. A freguesia A dos Francos, por acaso, pequena parte, tu adoras, tipo, bom dia dos Francos, bom dia. É uma coisa genial, que A dos Francos, A dos Francos. Depois, é genial isto, é que eu depois descobri que existe A dos Cunhados,
a
que
dos
é no Conselho de Óbidos, A dos Negros, uh-huh. E o que eu adoro visitar esta terra, que é A da Gorda.
A da Gorda,
é muito
tens-te
bom.
Tens-te lá.
Adorava. E então, uma freguesia de 2 mil habitantes, A dos Francos, do João Almeida, e estão a fazer, isto é muito bonito, as árvores todas estão a pôr fita cor-de-rosa.
Ah, oh, é tão bonito.
É verdade.
Não são as árvores, são as pessoas, não é? As árvores.
Não, eles puseram fitas lá. E depois a irmã do João Almeida vai à escola, vestir cor-de-rosa, as amigas dela.
Sério?
Sim, há um movimento.
Ah, cor-de-rosa.
Há um movimento. E na transmissão da Eurosport, temos espectadores que já se vestem de rosa e vieram umas fotos geniais com cães, depois com cascóis cor de rosa, meninas, avós. É um movimento extraordinário. E depois descobri Almeida, muito bom, porque adoro a história, adoro tudo isso. Almeida é o nome RFM, Rádio RFM.
Sim,
bem.
Sim.
240 mil pessoas em Portugal chamam-se Almeida. 240 mil! Almeida, que eu nunca...
Pera, tu fizeste um levantamento de Almeidas?
Claro, fiz.
Ah, maravilhoso. Claro. 240 mil Almeidas.
Almeida significa em árabe.
É árabe.
Árabe, Mirjad, é que é o glorioso. Uau! Então temos o Ruben Guerreiro.
Sim, e o João Glorioso.
Exatamente.
E o João Glorioso.
Exatamente.
Espetacular. Temos mesmo que os trazer e temos que vir de rosa.
Fazemos
dia.
Isso.
Combinado.
Okay, combinado.
Olivier, vai dormir.
Adeus. Eu queria vos dizer uma coisa, que é assim, que é hoje sei que há muitas pessoas que ouvem o programa das 3 da manhã, e queria dedicar este programa a uma pessoa que é uma pessoa que luta para o ciclismo desde há muito tempo, que chama-se Paulo Martins, é o comentador.
Sim.
E da Eurosport, e é um rapaz que vocês não querem imaginar, porque uma coisa é o futebol deu tantas medalhas, tantos títulos a Portugal, mas lá está um comentador que vibra para o ciclismo. Só que quando tu vibra o ciclismo, desde pequenino, tu és comentador, tu não vês ninguém, quase ninguém ganhar. Alguns, Rui Costa, campeão do mundo 2013.
Ah, ele deve estar louco.
E este rapaz, epá, eu dedico isto aos profissionais que trabalham nesta área, e que é o caso do Paulo Martins, que é uma pessoa que vibra para isto, e que hoje em dia você quer imaginar quando tu lutas para um desporto e tu vês o ciclismo português em grande, e esta super fixe, o dedico esta crónica a ele.
Olha, então beijinhos ao Paulo Martins.
Sim, beijinho, e vai dormir, Olivier. Exato. Foi um périplo pela
hora,
rádio
está
esta
hora.
Madrugada.
Ele está louco, ele vai sair à noite. Olha,
diz já só bom dia dos Francos.
Bom dia dos Francos. E bom dia ao Paulo Martins também.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Já vamos ao encontro do Renato Duarte, que deve estar perto da Sara Correia, aquela cantora que nós amamos, de paixão.
Meu amor, não venhas tarde.
Ai, Ana, por favor. Mas antes disso, eu gostava de falar de um mail que recebemos de um ouvinte. É o Vítor Mira, a propósito do Dia dos Correios, que celebramos na sexta.
Exatamente, 9 de outubro, nada mais nada menos do que 500 anos de Correios. O Renato até fez uma reportagem precisamente para saber o que é que acontece. Uma carta desde que sai até que chega. Portanto, dedicamos parte do programa de sexta-feira aos Correios.
Sim, até contei aquela história de uma vez que troquei o remetente contente com o destinatário e recebi de volta 250 cartas.
Sabes que eu, durante o fim de semana, contei à minha família.
Contaste.
Se a Carla Rocha contou a melhor história de sempre.
Olha, eu não sei se é, porque esta do Vítor Mira também faz concorrência. Então ele conta assim.
É o ouvinte.
É o ouvinte. O Vítor é o ouvinte e mandou uma história recambolesca também com os Correios. A primeira experiência que ele teve com os Correios, diz, foi inesquecível. Tinha 8 ou 9 anos, fazia coleção de cromos de futebol, então apanhava caracóis para vender nas festas populares e para poder ter dinheiro para comprar as carteirinhas de cromos. Pronto, e então era uma cegueira e os pais não gostavam muito disto. Então quando faltavam poucos cromos para acabar a coleção, aqueles que faltavam nunca mais saía. E ele viu que podia mandar vir por correio os cromos e um póster para colar na caderneta. Como os pais não gostavam muito, ele preparou tudo muito secretamente. Então foi buscar selos onde o pai guardava, não é? Sem ninguém saber. E colocou a carta com os selos na caixa do correio e ficou em pulgas, com grande expectativa para receber os cromos que faltavam. Nesse dia à noite, ao jantar, os pais perguntaram se ele tinha recebido a resposta do correio. E ele percebeu que os pais sabiam de qualquer coisa, não é? Ficou muito, muito vermelho, muito vermelho. Ele diz que ainda hoje sente a cara a arder. E então lá explicaram, com muita calma, e isto foi surpreendente para o Vítor, que ele tinha colocado na carta selos fiscais. E que esses não serviam. Que
então,
a carta
não,
nunca chegaria ao destino. Foi o carteiro, foi lá, bateu à porta e disse: olha, eu não posso fazer nada com esta carta, porque são selos fiscais. Sim. Ele foi apanhado. E os pais ajudaram, lá colocaram a carta como deve ser, lá recebeu os cromos e fez a caderneta que ainda hoje guarda com muito carinho.
É isso que eu ia dizer, que de certeza que o Vítor guarda essa caderneta.
Tão engraçado, mas já viste, depois selos fiscais.
Ah, meu Deus. Obrigada, Vítor. Afinal, há pessoas piores que eu, mais distraídas do que eu. Vítor é um exemplo.
São 8h20. Bom dia.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Esta manhã vamos receber a Sara Correia, vai ser depois das 9, mas o Renato já está na casa da Sara.
Provavelmente. Na casa?
Não sei se é na casa. Não sei. Onde é que estás com a Sara Correia?
Não estou em casa da Sara, vocês não sejam assim, por amor de Deus, eu não me aqui assim na casa das pessoas. Quer dizer, só se me calhar.
Ah, pois não, não te conheço.
Ah, não estou em casa da Sara.
Na casa das pessoas.
Não digas isso. Nunca fui à tua casa, por acaso.
Porque nunca te convidei. Olha, juízo.
A minha já foste várias vezes.
Já fui mais do que uma vez.
Sem ser convidado.
Bom, e como está a nossa Sara, uma das nossas cantoras favoritas?
Está super bem disposta, olha, e ainda bem que dizes isso, porque eu ia começar a nossa conversa justamente por aí, porque, sabes, Sara, quando... Bom dia, antes de mais.
Bom dia.
Bem disposta?
Sempre.
Ora, fiquem a saber, Carla e Ana, que Sara Correia interrompeu umas férias maravilhosas que estava a gozar no Alentejo, no nosso querido Alentejo,
que
só para vir aqui ter connosco a Renascença.
Que
é verdade ou não?
É verdade, sim, senhora. Muito Mas com bom. Todo o gosto e com todo o prazer, estou
Já
muito feliz.
Já estás arrependida, entraste agora aqui no carro, ai meu Deus, o que é que eu vim para aqui fazer?
Não, nada disso, nada disso. Eu gosto e acho que, pronto, acabou. Agora trabalho também é bom.
Oi, nós estávamos aqui a comentar que a tua música toca bastante na Renascença, porque é uma das favoritas das pessoas que nos ouvem. E nós, quando estamos no estúdio, eu pelo menos falo por mim, nós passamos muitas músicas todos os dias, e quando a tua chega, nós gostamos de todas. É como os filhos, nós gostamos de todos por igual. Mas quando a tua chega, de facto, tem assim um saborzinho especial, porque é muito bonita e a tua voz é de facto extraordinária. Deixa-me dizer-te isto mais uma vez.
Oh, então, obrigada, eu nunca sei o que é que eu dizer quando me dizem isto. Agora não consegues ver que tenho máscara, mas fico sempre com um bocadinho de carinha para vinha, porque
nunca sei
o que é que dizer. Obrigada mesmo, de coração.
Mas de facto tens recebido elogios, porque tu não só apaixonaste aqui os ouvintes da Renascença, nós que aqui trabalhamos, mas o país inteiro. Está toda a gente rendida à tua voz, de facto, incrível e maravilhosa. Eu estava aqui a perguntar-te se tu ainda cantas em casas de fados. Como é que tem sido agora nestes últimos meses?
Eu agora neste momento estou uma vez por semana, estou numa casa em Alfama, quando posso, tirando agora as férias e isso, agora que voltei, volto outra vez um bocadinho às casas de fado, mas pronto, está muito complicado neste momento, as casas estão a abrir 2 a 3 vezes por semana, com muito pouca gente, porque não há turismo, as coisas estão diferentes, não é?
Sim.
Mas pronto, tentamos dar o nosso melhor e o máximo que...
Mas tu tens feito concertos, tens apresentado até fora do país, inclusive estavas aqui.
Sim, eu estive em Valência, estive na Galiza, entretanto era para ir a Marrocos, mas também foi adiado. Fiz agora o Santa Casa Alfama, também fiz um live para a América Latina, que foi em casa da Dona Amália Rodrigues. Eu tenho também marcado Madrid, não sei se eventualmente vai acontecer ou não. Eu espero que sim.
Olha,
mas pronto.
Sara, diz-me uma coisa, de cantar de manhã a estas horas assim tão cedo, é uma coisa que tu gostas, fazes frequentemente, precisas de aquecer, como é que é?
Depende dos dias. Depende. É. Depois de um café, tudo é possível.
Mas hoje agora temos aqui uns 15 minutos até ao estúdio da Renascença, porque temos aqui alguns desafios para te lançar e só te posso adiantar que vais cantar, vai mesmo ter de ser, as coisas são mesmo assim. E portanto, neste caminho que vamos agora fazer de carro, podes ir aquecendo, podes ir treinando. Oh. Eu vou-te dar aqui umas letras para tu estudares e daqui a pouco então, mais perto das 10 da manhã, com a Carla e com a Ana, no estúdio da Renascença, vamos lançar aqui alguns desafios à Sara, que tem novo disco, tem novo trabalho e está a fazer um sucesso incrível, gostamos muito dela. Portanto, olha, eu conduzo com cuidado, não tenhas medo.
E não ponhas a Renascença agora durante um minuto para que não ouçam, porque nós vamos contar ao resto dos ouvintes que desafio é, mas a Sara não pode ouvir. Desliga o rádio.
Vamos ouvir o álbum da Sara, não sei se
está. Desliga.
E depois voltas, vá. Até já, Renata.
Beijinho, até já.
Então vá, nós temos uma música linda, linda, bem maravilhosa da Sara, chegou tão tarde, é aquela que nós passamos, só que o refrão é muito triste. Eu adoro, de morte.
Eu também.
Mas nós fizemos uma variação mais feliz e queríamos muito que ela cantasse a nossa versão das 3 da manhã. Uh-huh.
Não é que não gostemos do original, antes, pelo contrário.
Não, e a letra é mais ou menos, mas... escrita por nós, mas vamos ver.
Eu não sei o que é que vai acontecer se a Sara vai cantar, vai olhar para isto e pensar: como é que eu canto isto?
Ah, não, mas ela vai dar credibilidade às nossas ideias absurdas.
Esta é a música nova do disco novo da Sara Correia, chama-se Dizer Não.
Não me olhes assim, não me toques na mão, não.
É a música nova da Sara Correia na Renascença, Dizer Não. Ela vai estar connosco depois das 9 e tem aqui um desafio. Eu não sei, achas que ela vai pedir ao Renato? Volta para trás.
Não sei, nós pegamos nesta música, o Chegou Tão Tarde, que é mais conhecida, com certeza que já ouviu aqui na Renascença, e reescrevemos o refrão.
E ela vai cantar.
E ela vai cantar. Ela vai dar credibilidade a uma letra absurda que lhe escrevemos. Vai ser depois das 9, vai ser giro.
Isso. Está comigo, está com a Ana Galvão. Ah, em breve junta-se a nós a Joana Marques, já em novembro.
Já faltam 15 dias. É verdade, é muito rápido. Ai, muito. O bebê já tem 18, não tarda
18
nada.
Anos, já 18 tem 18 anos,
claro.
Já vai tirar a carta, que horror. Bem, eu queria falar de um e-mail que eu recebo sempre à sexta-feira. É um e-mail de estatísticas.
Ai, que giro, Carla, que interessante e divertido.
Não, é interessante, chama-se Números à Sexta. E tanto tem assim a altura do arranha-céus que vai ser construído no Dubai, como tem estatísticas interessantes, como por exemplo, qual a percentagem de portugueses que admite não poupar para a reforma. E é sobre isto que eu queria falar. 45% dos portugueses admite que não poupa para a reforma. A média europeia é de 43%, não estamos muito atrás, mas ainda assim acho eu é preocupante. E então, isto deixa-me a pensar, o que é que faz com que algumas pessoas sejam tão preocupadas com o futuro, não é? E vistam, por exemplo, em PPRs, e outras não? Tens um PPR, Ana Galvão?
Não, não tenho.
Poupas para a tua reforma?
Não, não poupo. Não.
Tens uma conta poupança, Ana
não,
Galvão?
Não, ainda não tenho.
Tens dinheiro debaixo do colchão, Ana Galvão?
Um pouco.
Isto deixou-me...
umas notas.
Deixou-me, de facto, a pensar. Eu, quando fiz o meu primeiro PPR, tinha 20 anos.
E mas tu sempre foste muito mais
muito
adulta do que eu, Carla.
Sim, tu conheces-me. Sim. E quando tive o meu primeiro emprego, pensei... porque muita gente também me sensibilizava. Atenção, guarda algum dinheiro, vais precisar para isto, para aquilo. E então, fazer um PPR na altura foi... para onde é que vai este dinheiro? Eu sabia que não ia poder usar. Mas digo-lhe, hoje, quando olho para a conta, penso... uau, as festas que eu vou fazer quando tiver 80 anos. Vou viajar com os amigos e vou... E eu fiz uma experiência com a minha filha no fim de semana. Quis perceber o que é que ela acha sobre isto de poupar para a reforma. O que é que uma miúda de 20 anos pensa? Porque sim, eu na altura era muito responsável e fiz um PPR, mas não estou a ver, sinceramente, os meus filhos preocuparem-se com isto, apesar da sensibilização que nós tentamos dar lá em casa. Então, eu quero mostrar-lhe uma conversa que tive com a Inês sobre este tema. E queria dizer, antes de mais, que quando comecei a gravar, ela não sabia que eu estava a gravar, mas depois, obviamente, pedi-lhe a autorização. Não estou aqui a violar a privacidade da Inês. Então, o resultado desta conversa com uma jovem foi este.
Inês, quantos anos tens?
20.
Não achas que devias fazer um PPR? Sabes o que é um PPR?
É um plano para a coisa da reforma.
E então, achas que com 20 anos não devias estar a pensar em poupar?
Para a reforma?
Sim.
Para a reforma? Não.
Que?
Para a reforma?
Achas que vais viver para sempre?
Não, por achar que não vou viver para sempre, não penso na reforma.
Quanto é que estás disposta a pôr de parte?
Pode ser 1 euro.
Como é que tu achas que vais viver a tua reforma?
Comer chocolates de menta e a ver novelas.
Comer chocolates de menta e a ver novelas.
Ah, é isto, ok. É isto que ela... mas acha alguém que vai ter fazer. Que pagar isso.
Os chocolates. Por isso, olha, um euro. Pronto, foi um momento de sensibilização para a poupança, okay, nas 3 da manhã.
Eu sei o que é que eu vou fazer.
O quê?
É viver de... É viver de Carla Rocha.
Vai almoçar e jantar à casa de Carla Rocha.
Claro. Esse é o meu plano para a reforma.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Escrevem-na como mulher sorridente com humor desbocado. A Sara Correia está connosco na Renascença. Olá, bom dia, Sara. Bem-vinda.
Tudo bem?
Tudo bem.
Olá, bom dia. Está
Olá,
tudo bem?
És sorridente e desbocada.
Deslocada, como diz.
Deslocada.
Um fato que eu tenho que diz que eu sou, tenho um coração deslocado.
Bem, confirmas Concordo. Isso então?
Confirmo. Sou assim, sou. É verdade.
Tu vais cá falar do teu novo disco, mas também temos aqui um desafio para ti, que já vamos avançar para esse desafio. E este novo disco, tu, quando é que fizeste o disco? Quando é que criaste, idealizaste? Foi durante a pandemia ou já vem de trás?
Foi antes. Nós começámos por fazer este disco logo no final do ano de 2019.
Uhum.
E o disco era para sair em abril. Entretanto, veio a pandemia e o disco não sai em abril.
Estragou tudo.
É, mas eu acho, eu acredito que as coisas têm o seu tempo e que tinha que ser em setembro e vamos a isso.
O que tem que ser, tem que ter força.
É o que eu acho.
Sara, o que é que ainda se pode fazer no fado?
O que é que se pode fazer no
Sim.
fado?
Como é que se inova nesta arte que há tanto tempo existe?
Eu acho que não se inova.
Uhum.
Eu acho que o fado é o fado e há de ser sempre o que é. A tradição, o fado tradicional. Mas eu acredito que, tendo a Portugalidade e sendo português, se pode cantar todo o tipo de música, tendo uma sonoridade diferente, mas sendo sempre portuguesa. Porque eu acho que ser português é ser fado e é isso que eu acredito.
E tu tens uma particularidade que eu adoro, que é cantas em todo o lado. É. Nada te detém, nada te limita, não tens aquelas coisas, ai, mas tenho que ter isto e aquilo. Eu vi uma reportagem na RTP durante a pandemia em que tu ias para o prédio dos teus avós. Eu lembro, os vizinhos todos vinham à rua e tu cantavas cá de baixo, junto a um parque de estacionamento, para a rua inteira, e era um vozeirão que chegava ao céu.
Estava bem nesse dia. A voz estava no sítio nesse dia. Também já não cantava há algum tempo.
Maravilhosa.
Estava com muita, muita saudade. E depois cantar ali, que é o meu bairro, não é? Onde eu cresci.
Mas espera, conta, para quem não viu a reportagem de que Sim. a Carla fala, o que é que tu fizeste? Tu ias cantar para os teus avós, é isso?
Sim, eu ia cantar para os meus avós, que são os meus maiores fãs. São a luz da minha vida, são os meus avós. E eu já não os vi há algum tempo. A verdade é que tínhamos que estar longe uns dos outros. E aparece esta hipótese de fazer uma reportagem. E eu cantar para os meus avós lá de baixo. E os meus avós moram no 6º andar, portanto ainda...
Mas aí a vizinhança chegava.
Eles dizem que sim.
De maneira. Mas vinham os vizinhos todos à rua. Ah, imagina, claro. Toda a gente na varanda a ouvir a Sara cantar, não é para menos, não é?
Sim.
Bem, nós temos um desafio para ti, Ana.
Então, o desafio é o seguinte. Nós amamos a tua canção, que tem tocado aqui. É a tua canção, de resto, mais conhecida.
Chegou tão tarde,
sim. E eu adoro a música, mas quero confessar-te, fico triste com a tua canção, porque é um amor que chegou... Ou seja, é quando nos damos conta que a pessoa que está connosco já não está encantada connosco.
Sim.
Isso deixa-me super triste. E então, gostando tanto da tua canção, que é intocável, obviamente, é maravilhosa como está e como é, eu gostava que fizesse uma versão para nós um bocadinho mais feliz e mais alegre, só para ouvir.
Ui, o que será que vai ser daqui?
Então, escrevemos uma letra, nós atrevemos-nos a escrever um mini refrão para a Sara Correia, é mudar só hoje a canção.
Eu já me estou a rir.
Só hoje. É só desta vez.
É que se isto pega, já viram, então, o que é que vocês me vão
fazer? A letra é um pouco absurda, mas eu acho que a arte da Sara vai dar dignidade a esta letra que nós fizemos.
Então vá, vamos a isto.
Vamos tentar fazer magia.
Espera aí, vem um instrumental.
Sim.
Meu amor, senta-te aqui no jardim. Diz-me que estou linda assim. Tens alergia, ai, a ti. Senta-te aqui junto a mim. Ai, que bonito que és, rapaz. Se me quiseres convidar, Eu até aceito um bom gin.
Maravilhoso. Olha, vai pegar.
Estou arrepiada. Isto, tens uma voz tão
espetacular mesmo a dizer a chin. Repara, é lindo.
Nós
é
vamos, ouvir, vamos ouvir a versão original. Que é para depois, vamos. Depois vamos
sim,
ouvir.
Para comparar.
Gostei, gostei. Sim. Gostei desta letra.
Que voz tu realmente bonita. Tu aceitas todos os desafios. É maravilhoso.
Olha, sempre tiveste esta voz. Sempre. Quando começaste a perceber que tinhas uma voz incrível para cantar?
Não, a voz foi mudando. A voz foi mudando e acho que
sim,
vai continuar
a
mudar.
Não é? Com a idade vai mudando. Não é?
Agora estou aqui com um travezinho a um bagaço. A esta hora de manhã fica assim com uma voz bagaço.
Não, porque eu tenho este tomado.
Ai, eu pensei que estava com um trave.
Não, não estou nesse ponto ainda.
Com um trave de bagaço que acabei de tomar.
Não, não, costuma-se dizer isto nos fados, aquelas vozes assim sim, muito sim, grossas. Sim. É okay. Voz de bagaço, não é?
Assim.
E eu acordo sempre de manhã com este.
Mas fica-te maravilhosamente bem. Sara Correia, nas 3 da manhã. Ouvimos a versão alternativa, agora vamos ouvir a versão original, que é linda de morrer.
E ela tem um disco chamado Do Coração. Tens uma voz bonita, parabéns, Sara.
Do coração, muito obrigada.
Aqui não vai cantar a ti. Sim, é só na outra.
Não, este é original.
Sara Correia.
Este é lindo, lindo.
Chegou tão tarde.
Meu amor chegou tão tarde e o meu canto adormeceu. Não deram sinal os cardos e a madeira não rangeu.
Sara Correia, que grande momento. Ficou tudo filmado. O momento em que ela cantou uma versão original. Original não, alternativa,
alternativa
desta música.
Bem, ela é tão querida e canta tão bem. É novíssima.
Sim,
ela
é muito sim. É ótima.
É maravilhosa, Sara Correia.
Ainda mais fã. Estamos mesmo a ir embora. Faltam 7 para as 10. Que programa espetacular que tivemos hoje.
Foi uma maravilha este programa de rádio. Realmente, eu se pudesse ouvia. O problema é que não posso ouvir, porque estou aqui. Então não posso ouvir este programa de rádio.
Hoje foi assim. Bom dia, está com
bom dia.
2 da manhã. O Renato já está na casa da Sara. Onde é que estás com a Sara Correia?
Não estou em casa da Sara, vocês não sejam assim, por amor de Deus, eu não me aqui assim enfim, na casa das pessoas.
Ah, não,
quer
não,
dizer,
não.
Só
ah, pois não.
Ah, não, não estou
assim
em casa
pode
da Sara.
Na casa das pessoas.
Tens recebido elogios porque tu não só apaixonaste aqui os ouvintes da Renascença, nós que aqui trabalhamos, mas o país inteiro, nós. Está toda a gente rendida à tua voz.
Então, obrigada, eu fico sempre, eu nunca sei o que é que eu ia dizer quando me dizem isto. Agora não consegues ver que tenho máscara, mas fico sempre com um bocadinho para vinha, porque
ficas corada.
Dizer obrigada mesmo, de coração.
Ontem, um dia que vai ficar na história do Dispor Português, eu te comento a volta à Itália. E acontece que nós temos, por causa do coronavírus, temos 2 estúdios, não é? Mas temos a porta aberta. Então temos uma equipa que comentou ontem a volta à Itália e temos um estúdio que comentou Roland Garros, a final Nadal-Djokovic. E eu gritei, enquanto Nadal-Djokovic estava a jogar, de repente, no meio da transmissão,
ouve-se Olivier.
Eu estava lá em direto, vamos Ruben! Vamos, Ruben! Vamos, Ruben! E foi uma coisa inacreditável.
Então, hoje de manhã, quando cheguei ao carro, esqueci-me do telemóvel, pensei, tenho que voltar a casa. Começo à procura das chaves. E penso, então agora como é que eu vou subir no elevador? Só dá acesso quando tenho a chave.
Sim.
Então vou por fora, abro o portão da garagem, vou pela rua, marco o código da porta e vou até ao meu piso. Só que quando chego lá e sou pequenina, os sensores não abrem e eu, em vez de tocar a minha porta, toco à porta do vizinho. Então, acho que é mais
por engano?
Sim.
Tocaste à porta do vizinho?
Sim, porque o meu sentido de orientação também não é muito bom. Então, eu digo para a esquerda, fui para a direita e pronto, e toco.
Que horror! Ele ficou zangado?
Ficou com uma cara de poucos amigos.
Ah, claro. Então pronto, mandamos cumprimentos e beijinhos aqui.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
Este programa de rádio devia ter sido todo ele dedicado ao teu vizinho, a quem bateste à porta às 5:30 da manhã.
Deixa estar. Voltamos amanhã.
Voltamos. Adeus. Até amanhã.
Se te fizesse tudo aquilo que me apetece.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.